Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd War.
It's fantastic.
Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu gostaria de importar alguns cientistas físicos da Alemanha.
Aqui é o Maurício Linhares, às vezes tem males que vêm pra bem, né?
Aqui é a Zagal, quem faz podcast não quer guerra com ninguém, ou não.
Que filosófico isso. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdtech. Você sabe, todo mês tem um Nerdcast extra sobre tecnologia com a galera da Alura, cursos online de tecnologia. Paulo Silveira está aqui conosco, Maurício Linhares. Vamos falar sobre tecnologias que nasceram em guerras. Ou seja, todas. Pelo menos no século XX, né, a gente pode falar de algumas tecnologias que apareceram durante grandes conflitos e que estão aí conosco até hoje em momentos de paz, né? Exatamente. Eu disse momentos de paz. Vamos lá, esse papo é muito bom. A gente sabe que a competição é uma força motriz para a inovação. Sempre foi, né? Assim que a gente saiu das cavernas. Uma guerra é a forma mais brutal de competição que existe. E é uma competição de vida ou morte, né, cara? Do seu meio de vida persistir ou não. Grandes avanços acontecem durante guerras. Assim, a gente não quer glorificar nem romantizar os avanços tecnológicos que nasceram durante a guerra, como se a guerra fosse uma coisa boa. Mas é um fato inerente à história, é uma realidade, né? Quando se está em um âmbito de alta competição, inovações vão surgir justamente para que um lado tenha avanços. Vantagem sobre o outro, né? E em competição corporativa existe isso, em competição esportiva existe isso, e na competição da vida ou morte também, né, cara? Então a gente, obviamente, a gente tem incríveis tecnologias pra enumerar que nasceram durante esses períodos terríveis de guerras. Por exemplo,
a gente tem uma das coisas mais, talvez, eu até diria que é a mais importante, uma das mais paradoxais, que foi a produção de amônia através do nitrogênio que tá no ar, né? Que foi o Fritz Haber que desenvolveu isso. Isso na época, na Prússia ainda, né, no estado da Prússia, que fazia parte do tal do Império Alemão. A única maneira que a gente tinha de produzir amônia, né, que de uma forma que fosse economicamente viável, era usando salitre, que vinha principalmente do Chile. O Chile tinha, provavelmente ainda tem até hoje, né, uma das maiores minas de salitre, e a gente usava essa amônia tanto para explosivos como para fertilizantes. E aí que tá a coisa importante, né? Essa produção de amônia e essa ideia da fixação de nitrogênio através do nitrogênio do ar que o Fritz desenvolveu, foi provavelmente o que causou o grande avanço da agricultura que a gente tem hoje, né? A produção de fertilizantes e tudo isso, mas lá na época ele tava preocupado com essa coisa do fertilizante, mas ele também tava preocupado com a produção de explosivos na Alemanha, porque durante a guerra a Alemanha não podia mais receber, né? Teve aquele bloqueio feito pelos ingleses que impedia que o salitre viesse do Chile para a Alemanha, e eles tinham, o cara disse, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, e ele desenvolveu essa técnica de fixação de nitrogênio e produção de amônia, né, usando o nitrogênio que estava no ar, que tornou isso muito mais barato, diminuiu a necessidade das pessoas de ter que importar isso do Chile, foi um dos motores, né, que fez com que a Alemanha conseguisse realmente se manter na guerra, porque sem isso, dificilmente eles iam conseguir produzir os explosivos, conseguir produzir comida e fazer tudo o que eles fizeram, e isso está com a gente até hoje, porque a agricultura toda depende desse processo, né.
Caraca.
E o triste é que mais tarde o Fritz Haber também foi o cara que iniciou, né, a guerra química durante a Primeira Guerra Mundial. Ele com a equipe dele desenvolveu o gás cloro, iniciou, né, foi o cara que provavelmente salvou milhões de vidas, né, e continua salvando vidas até hoje, né, com a invenção dele, dessa coisa da fixação de nitrogênio e produção de amônia, mas também ele foi o cara que iniciou a guerra química e causou toda aquela desgraça que a gente viu durante a Primeira Guerra.
Caraca!
Ele terminou tendo um fim triste, né, ele era judeu, quando o partido nazista tomou conta da Alemanha, ele terminou sendo chutado. Quando ele desenvolveu o gás de cloro, a esposa dele se matou, a esposa dele era uma química também, e quando ela veio a coisa acontecendo, ela não aguentou, né, ver a loucura que o marido dela tava fazendo, ela se matou e ele terminou, ele morreu sem nada, né, quando ele foi chutado pra fora da Alemanha por causa do partido nazista.
Caraca.
Mas a gente tem esse paradoxo louco, né, o cara criou uma coisa que afeta a nossa vida até hoje, né, que provavelmente deixou a gente chegar na quantidade de gente que a gente tem no planeta hoje, e também foi o cara que iniciou a guerra química lá, que fez toda aquela desgraça na Primeira Guerra, e ainda tem até hoje, né, a gente ainda tem gente usando armas químicas até hoje.
Ainda bem que o Jovem Nerd fez aquele disclaimer no começo, porque pesada coisa, né?
Não é.
É foda, né? Começou.
Caraca, mano. É sinistro.
Esse paradoxo é a realidade de muitas dessas tecnologias, né? Ninguém estava inventando essas coisas pelo bem da humanidade, né? As pessoas estavam pesquisando e desenvolvendo essas coisas por causa da guerra, e o objetivo a gente sabe o que é, né? O objetivo era vencer o inimigo, matando o inimigo, ou fazendo, seja lá o que for, que eles tivessem que fazer com o inimigo. Então, hoje a gente usa muito disso, mas veio de uma coisa assim, meio complicada, né?
Caraca.
A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Eu poderia mencionar o GPS, que ele não nasceu durante uma grande guerra, mas ele é uma tecnologia militar. E, até hoje, quem é dono da rede de satélites que a gente usa para navegar com os nossos GPS é a Força Aérea Americana. O GPS, ele é da Força Aérea dos Estados Unidos, entendeu? Eu não sei nem por que eles liberaram para a galera... Eu queria ler mais sobre isso. Provavelmente tem uma explicação bem lógica, mas isso é uma tecnologia militar com o objetivo de guiar míssil, né? Obviamente de tudo, né? Só de guiar míssil, mas de navegação, etc. E chegou às mãos de nós civis, que obviamente facilita a vida da sociedade como um todo, mas ainda assim é uma tecnologia militar de propriedade da Força Aérea Americana. Eu acho que os chineses têm uma rede própria, alguma coisa assim. Mas o GPS que a gente usa assim, normal aqui no mundo ocidental aqui, é uma tecnologia militar. Outro dia a SpaceX lançou um novo modelo, eu vi o lançamento ao vivo, eu tava em Orlando, eu vi o é muito maneiro o foguete subir e tal. E ele tava levando o primeiro satélite de uma nova geração de satélites GPS, mais acurada, e, enfim, mais barata e tal. Mas é uma geração nova e é um contrato que a SpaceX tem com a Força Aérea Americana. Porque aquele satélite é da Força Aérea Americana.
O GPS é interessante porque começa lá atrás, quando a União Soviética lançou o Sputnik e foi o primeiro satélite lá fora, certo? Inclusive, pra eles, Sputnik é satélite. E os americanos começaram a monitorar e ver as ondas de rádio que estavam transmitindo, e logo de cara perceberam, opa, pelo efeito Doppler dá pra descobrir a posição do satélite.
Uhum.
E aí alguém começou a pensar, deve dar pra fazer o contrário também, né? Saber a nossa posição pela posição do satélite. Então começa com o final da Segunda Guerra, deve ser isso, né? O Sputnik. Começo da Guerra Fria, né?
Lá nos anos 50, né? O Sputnik saiu em 1957.
Isso.
O Sputnik é emblemático por ser o início da corrida espacial, né? Então, assim, e é engraçado que todas essas tecnologias estão muito interligadas com a própria Segunda Guerra Mundial, que é um período muito interessante de se estudar a parte de evolução tecnológica da humanidade, até que o Eduardo Spohr fala que a Segunda Guerra Mundial é tão inacreditável, e a gente, mais uma vez, não estamos glorificando nem romantizando a guerra, mas assim, é inacreditável de que, cara, isso aconteceu mesmo, que parece que foi até roteirizada, né? Ela é um conflito global de proporções jamais vistas, com batalhas e uma quantidade de tragédias que chegaram ao mundo inteiro e que termina com o nascimento, com uma explosão, que é o nascimento de uma nova tecnologia que irá mudar o mundo inteiro depois daquele momento, né? A Segunda Guerra, ela termina, olha só que sinistro, ela termina com uma explosão nuclear, cara. E o nascimento de uma nova era na humanidade, uma era de muito medo, que a gente, até os anos 80, até todo o plantão da Globo que tocava era, a gente tinha medo de que depois que acabasse a vinheta você ia ver o cogumelo subindo. O medo da guerra nuclear atravessou eras, né, no século XX. A tecnologia de energia nuclear também modificou muito a humanidade, não só pelo medo da guerra, mas sim pela forma como se gera energia na maior parte do mundo hoje. E por causa dos foguetes que eram usados como armas, as armas covardes, os foguetes V1, V2, que, né, atacavam a população civil na Inglaterra, acabaram se tornando a tecnologia básica da conquista do espaço, né? Os foguetes que levaram tanta tecnologia no espaço e, por consequência, que trouxeram tantas inovações tecnológicas durante a Guerra Fria, durante a corrida espacial, todos estão interligados. É muito maneiro como está isso tudo interligado. E o Sputnik, ele foi lançado em 1957. O objetivo do Sputnik é, obviamente, ele tinha um objetivo científico, né, e tinha um objetivo de propaganda, claro, né, até maior ainda do que o objetivo científico. É claro que era uma conquista, nós estamos colocando um objeto feito pelo homem em órbita da Terra pela primeira vez. Então o Sputnik, ele tinha capacidade de medir, eles queriam, era a primeira vez que você colocava um objeto lá por fora da atmosfera. Então você precisava confirmar que fora da atmosfera tem ar? Como é que é a resistência do ar? Hoje é muito fácil a gente entender esse tipo de coisa, mas na época os caras literalmente precisavam confirmar jogando um sensor lá em cima, entendeu? Então ele mediu uma série de coisas em relação à atmosfera, né, aonde ele estava, mas o principal estava dentro dele, que era um radiotransmissor que transmitia aquele sinal, esse sinal que vocês estão ouvindo agora, pro mundo inteiro. E eles falaram, olha, quem tiver um rádio amador e quiser ouvir, pode ouvir. Somos nós. E foi uma mensagem poderosíssima, cara. Você imagina o terror dos americanos na época de entender que tinha um objeto russo sobrevoando o espaço aéreo deles ali, mandando esse pim, 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 pim.
Sabe o que eu fico pensando? Que fim levou o Zig Zig Sputnik?
Puta que pariu, que... Caraca, cara, abre o baú. Abre o baú que só o Azaghal conhece.
Mandou aquele toca Raul aí agora.
Ai, ai, ai.
Nossa, eu fui procurar, cara. Mas foi... Por que eu fui procurar isso?
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
O Jovem Nerd, eu queria que você contasse pra gente, porque essa parte você sabe bastante. Aliás, essa ideia de podcast veio porque as pessoas às vezes me perguntam, ah, como que é o Jovem Nerd e Azaghal? O que, é que eles conversam, etc. Eu falo, ah, eles são
que
meio...
Que comem, como, né, como se
produzem. É, como vivem, mas a gente tava conversando antes de gravar o podcast, eu citei pro Alexandre e falei, tô assistindo esse seriado Netflix que é Segunda Guerra Mundial em cores, que é simplesmente incrível. Eles têm imagens, especialmente depois de 42, 43, é tudo com uma definição boa e colorido. E aí eu falei, você sabia que em 44 já tinha foguete lá, que são esses tais do V2, que cruzavam a França pra Inglaterra?
Sim.
Pra acertar Londres? Gente, vocês imaginam, em 1944, colocar uma bomba dentro de um foguete que saía meio num formato de catapulta e ele acertava Londres? É um negócio surreal.
É surreal.
O Jovem Nerd conhece um pouco mais aí, inclusive do cientista, se você puder contar, eu acho que é interessante.
O Werner von Braun foi essa figura super controversa, porque ele era um gênio por trás dos foguetes, né? Ele é um cara que criou, só que a primeira, obviamente, assim, eu sempre falo, quando você tem uma tecnologia maravilhosa, a humanidade descobre uma tecnologia maravilhosa, ela vai ser usada como uma arma primeiro. Então, os foguetes do Werner von Braun foram usados como armas, né? O V1, pra quem nunca viu, pode estar vendo aí no aplicativo, se você quiser procurar o V1 Rocket, você vai ver que ele parece um avião tripulado, tem umas asinhas, né, etc. E ele era uma bomba. Ele era uma bomba que justamente decolava com a catapulta e voava até Londres. Depois o V2, ele é um foguete mais clássico, daquele que parece de desenho animado mesmo, né?
Elon Musk tá copiando agora, o Elon Musk.
Todo mundo copiou, né?
Pô, mas o Elon Musk fez um platinado.
Fez platinado, é isso aí. O V1, ele até era batido, né? A Força Aérea Britânica conseguia bater V1s antes deles atingirem um alvo, mas o V2 era muito difícil. Ele subia alturas enormes e descia, sabe, quase na vertical, né?
E você nem ouvia, né? Ele, como ele era mais rápido do que a velocidade do som, ele estourava antes de você ouvir o barulho dele chegar.
E existem alguns em museus, na própria Inglaterra, no Museu de Guerra, tem um V1, V2 lá, e é assustador, é enorme a parada. Foi uma arma de terror. Não eram armas com objetivo militar, era um objetivo de terror mesmo. Elas não acertavam alvos militares, elas acertavam a cidade, matavam as pessoas mesmo.
Matavam os civis, porque militar também é pessoa, né?
É verdade, matavam os civis. Não que acontecesse algo muito diferente do outro lado, porque quando vinha aquelas formações de 300 B-17 pra varrer a cidade na Alemanha, ia todo mundo junto, maluco. Você vê as filmagens daquele tapete de bomba, não era mirando em fábrica de armamentos, etc. Ia...
É, não, era mirando. Só que o raio era enorme.
Exatamente, ia tudo enorme. tudo em volta. E se você olhar Berlim, as imagens aéreas de Berlim depois que a guerra terminou, é uma cidade de fachadas de prédio, que só sobrou e não tinha mais nada. A cidade foi destruída.
O que é impressionante, né? Se eles construíssem o prédio inteiro com a mesma estrutura da fachada...
É, que nem, por que que não faz um avião todo de caixa preta?
Por que que sobra sempre a fachada e a parte de dentro? Até tem que reforçar o interior também, e o telhado, principalmente.
Até que pariu.
Planejaram errado, né?
Pois é, era melhor que fizesse a fachada mole e o interior maduro, porque, né?
Tem uma igreja lá que eles deixaram, né? Que tem só a fachada da igreja. De uma das torres da igreja, eles deixaram só a fachada da torre como lembrança, né? De como a igreja ficou. Tanto se você pegar a foto da igreja quando eles chegaram em Berlim e olhar hoje, ela tá mais ou menos do mesmo jeito.
É, mas eu que tô querendo dizer isso é o seguinte. Era uma arma de terror, V1, V2, pra acertar civil, sim. Mas é que a guerra foi terror pros dois lados também. Então tinha civil do...
Guerra é guerra, cara.
Exato.
Guerra é guerra. Toda guerra é um terror.
É um terror pra todos os lados, exatamente.
Até hoje em dia, com a tecnologia que existe, com a precisão dos mísseis que existe, é mesmo assim, não tem diferença.
O que aconteceu quando a guerra terminou foi um loteamento das maiores mentes científicas que existiam na Alemanha, entre Rússia e Estados Unidos.
Exato, exatamente.
Cada um foi catando os caras, crânios, ó, eu quero você, eu quero você, eu quero você, não sei o quê.
É prisão ou trabalhando pra mim, você escolhe.
É, exatamente, exatamente. E o nome nos Estados Unidos, tem até um nome dessa operação, chama-se Operação Paperclip, que foi essa forma de você alocar mentes brilhantes, né, dos inimigos e usar a seu favor, a seu benefício.
Tinha que chamar Operação Vista Grossa.
É, Operação Vista Grossa, é isso mesmo. E o que o Werner von Braun foi fazer nos Estados Unidos? Ele foi trabalhar no programa espacial, cara! Ele, cara, entendia tudo de foguete. O Werner von Braun colocou o homem na Lua. Se você procurar Apolo 11, Werner von Braun, você vai ver que ele tava lá, cara, o tempo todo. Só que eles não gostam de propagar muito essa história, porque esse cara construía V1 e V2 pro exército nazista pra jogar em Londres e matar civil.
É, mas foi o cara que deu o Saturno pros Estados Unidos, né?
O Saturn V, exatamente. É claro que se você colocar em perspectiva, toda a corrida espacial era uma grande mensagem de dizer, olha gente, a gente pode tirar essa cápsula aqui com 3 astronautas e botar uma ogiva nuclear e já viu pra que serve esse foguete, né? Eu posso jogar a bomba nuclear em você. Aí do outro lado do mundo. É, mas sim, ele trabalhou no projeto, todo o projeto espacial, né? E principalmente no programa Apollo e estava envolvido com todo essa tecnologia que colocou o homem na Lua, né? Então você... É por isso que ele é controverso. Tem uma música do Tom Lehrer. Meio que sacaneia o Werner von Braun e essa hipocrisia dele, né? Tipo, é ele falando, o meu trabalho é botar os foguetes pra cima. Uma vez que eles caem, aonde eles caem não é problema meu. É basicamente isso, né? Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Mas sim, são glórias da tecnologia que nascem na guerra. É super controverso.
E muita gente diz que poderia, se na época, né, eles tivessem investido pra entregar o V2 antes, porque tava meio ali como um projeto de lado, os caras pensavam que era um negócio muito mágico, mas quando ficou visível que a Alemanha ia perder a guerra, eles ficaram nessa agonia de tinham que inventar uma arma mágica, né, que ia mudar o resultado da guerra. Mas se eles tivessem investido antes, talvez a Operação Overlord não tivesse acontecido e o IAD não acontecia, porque eles poderiam ter explodido os portos, né?
A Alemanha investiu muito em tecnologia durante a Segunda Guerra, muito. Eles inventaram avião a jato. Porque quando você vê a Segunda Guerra Mundial, você pensa em avião a hélice, monomotor, aqueles clássicos, P-51, P-47, o BF-109, né, o Stuka alemão, são aqueles aviões clássicos da Segunda Guerra. Não, no final da guerra voou o avião a jato, ME-262. Olha aí no aplicativo ou procura no Google. Era um avião a jato alemão e era imbatível. Era uma arma absurda. Como é que você ia competir? Não tinha nem competição. Por que perdeu? Porque, assim, mil fatores, né? Pode ser por um que a cada um ME-262 que você saía 150 P-51 do outro lado, na fábrica, né? Então, é muito mais barato, né? E o volume ganha a guerra, né? Sempre foi. Mas eles, existia um outro Messerschmitt, que é o ME-163 Comet. Ele era um avião com um foguete. Não era turbina, não era hélice. Ele tinha um foguete. E ele foi desenhado pra subir, porque os B-17, quando viam bombardear a Alemanha, eles viam altíssimo, viam em altitudes absurdas, que pra você levantar um esquadrão de caças pra derrubar eles, você precisa de muito tempo pra eles saírem, decolarem, subirem, até eles subirem lá, o que já foi, já bombardeou, já fora, já era. Então eles inventaram o ME-163 Comet, justamente pra ele ter uma resposta de ação muito rápida. Ele decolava, ele não tinha trem de pouso, pra você ter noção. O trem de pouso dele ficava no chão. Quer dizer, ele tinha roda, né? Ele decolava com o foguete, subia quase na vertical, deixava o trem de pouso no chão, chegava lá em cima pra tentar combater os bombardeiros. E ele, na hora de pousar, ele baixava um esqui pra pousar na... não em pista, mas pousar no, sabe, na grama, etc. Era incrível a tecnologia, mas era terrível, porque primeiro, você tinha dois combustíveis, você não podia misturar, tinha que ter uma mistura de combustível na hora da parada, e tinha que ir um caminhão de combustível, encher um tanque, sair, chegar o outro caminhão com outro combustível, encher o outro tanque. E aí já aconteceu mais de uma vez que eu li que eles colocaram o combustível no mesmo tanque do primeiro, e aí, cara, é catastrófico, não sobra mais nada, não sobra peça. E pilotos de teste também que ficaram paraplégicos porque não tinha um sistema de amortecimento no esqui, e eles, quando batiam no chão, era pá! Coluna e ia pro espaço, rapaz. E aí os caras... era uma arma terrível, era um protótipo, né, cara? Não existia a larga escala, né? Os caras estavam tentando fazer qualquer coisa, né, pra ter uma vantagem tecnológica. Só que essa vantagem tecnológica não ganhou dos números, né?
Eu achei curioso porque na época que esse V2 começa a acertar bastante Londres, a guerra já tá meio clara que a Alemanha já perdeu, mas mesmo assim, eu não sei como eles conseguem produzir essa quantidade dessa arma super avançada, sendo que os ingleses já bombardearam tudo que é fábrica ao redor, continuou produzindo, não sei de onde sai foguete para chegar em Londres. É muito impressionante.
Tem uma outra tecnologia que também começou a ser desenvolvida durante a Segunda Guerra, mas só foi concluída na Guerra Fria, que foi o computador.
Ah, verdade.
Olha só.
O ENIAC.
É verdade.
O primeiro computador criado nos Estados Unidos, usado principalmente para calcular mísseis balísticos, né, trajetórias, essas coisas todas, e que foi de grande ajuda pro desenvolvimento da bomba de hidrogênio, amiguinho.
Pois é, ele foi feito para esses cálculos balísticos, né, mas o pessoal que estava trabalhando na bomba de hidrogênio percebeu, né, a potência de computação que eles iam conseguir dos cálculos matemáticos que eles iam fazer, disseram, peraí, deixa a gente usar isso aqui para fazer os testes da bomba de hidrogênio, depois a gente entrega para vocês. Né, para vocês fazerem os cálculos balísticos. Mas ele foi produzido, ele é filho daquela conversa que a gente já teve, né, antes da época da criptografia, da máquina de Enigma, né, eles vêm daquelas ideias dessas máquinas eletromecânicas de fazer computação. E a gente acaba no ENIAC para fazer esses cálculos matemáticos aí, até os computadores que a gente tem hoje. O ENIAC hoje não dá nem a calculadora do iPhone.
Assim, até sendo preciosista, o ENIAC foi o primeiro computador eletrônico do mundo, né, só para deixar informação, não que aqui tem informação.
Será que tem toda a cara do Brainiac? Do, né,
você acha, jovem?
O personagem, né, da DC ter vindo do ENIAC, né? Tem cara.
Claro.
É claro.
Tem um aqui pertinho de mim, aqui na Universidade da Pensilvânia. Tem uma das unidades, está aqui para você visitar e dar uma olhada na quantidade absurda de cabos e o tamanho absurdo da coisa toda.
É, mas é um quarto, né? Uma sala inteira, né?
É, você vê ele por um negócio de vidro, ele é uma parede toda coberta de fio, de coisa. Ele não parece com o computador do jeito que a gente conhece hoje, né? Ele é um troço bem esquisitão mesmo.
Tem aquela frase famosa que eu nem sei o quão verdade é, que quando construíram o ENIAC, só vamos precisar de uns 5 desse no mundo, vai ser o suficiente pra todos os cálculos. Visionário.
É isso aí.
Mas até então era o Abaco, maluco.
Abaco é muito, muito usada até hoje, rapaz.
Não, mas já tinha calculadora mecânica, né? Na época, eu acho que o pessoal já usava essas calculadoras mecânicas, né? Essas que faz tec-tec, você vai apertando, né? Acho que na época
eu aposto que tinha muito oriental que fazia a conta mais rápido com ábaco do que com a calculadora mecânica. Eu aposto contigo.
Não, e faz de cabeça também, pô. Com o processo do ábaco em mente, faz conta de cabeça muito mais rápido do que quem faz da forma que a gente conhece aqui, tradicional.
A forma que eu conheço é desbloqueia o iPhone, digita os números e os símbolos que eu quero. É essa forma que eu conheço. Tem outra forma? Eu não sabia.
Você tá atrasado, viu, Azaghal? Não precisa desbloquear, não. Você baixa a telinha e aperta na calculadora.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Será que foi inventado em tempos de guerra? Comida enlatada.
E a gente sofre com isso até hoje. Né? É sério, você entra no supermercado dos Estados Unidos, supermercado comum, a metade do supermercado é comida enlatada ou aquela comida congelada, né? E você vê todos os tipos de desgraça. E tudo isso... tudo isso é resultado da guerra, porque todas essas fábricas estavam produzindo a ração pra guerra. A ração tinha que ser uma parada que ia durar por muito tempo. No máximo, você jogava uma aguinha, né, pra hidratar aquela ceboseira que eles davam pra os soldados. E quando a guerra acabou, o cara olhou pra fábrica e disse: ei, fudeu, como é que eu vou conseguir usar todo esse maquinário, toda essa infraestrutura que eu tenho? Aí alguém teve a ideia: não, vamos pegar essa comida, vamos enlatar e vender pras pessoas como coisas maravilhosas, né? Começou aqui com aquele TV Dinner.
TV Dinner.
É, TV Dinner, que é uma coisa maravilhosa. Aí a propaganda era mostrando a dona de casa, né? Olha, você não vai ter tempo de fazer comida para o seu marido e os seus filhos quando eles chegarem, então você já pega essa comida, mete ela no micro-ondas, esquenta, quando ela sai, pá! Comida maravilhosa aqui para vocês comerem. E tem de tudo.
Para comer vendo televisão. É isso.
É, comer vendo televisão.
Tem aquelas mesinhas para sentar no sofá.
Isso. É.
Tudo que você imaginar, eles já produziram. Teve uma, acho que foi a mais assustadora de todas, era uma costela de porco, que era feita de amido de milho, mas ela tinha o formato de costela, ela tinha, o osso era pintado de branco pra você achar que era um osso de verdade, a carne tinha, quer dizer, carne não, né, seja lá o que for de tinta que eles jogaram ali por cima, pra parecer que a costela tava frita. Era um negócio assim realmente assustador, bicho. Comida enlatada é pra morrer.
Eu tenho duas observações aqui importantes. Primeiro, você não é obrigado a comer isso, viado.
Exato, né, cara?
Em segundo lugar, varejo nos Estados Unidos é guerra, amigo. Então é justificável.
Tem um caso especial aqui na Pensilvânia, que é o Scrapple. Acho que vocês conhecem fiambre, né?
Fiambre, claro.
É, fiambre. Aquele negócio que você pega, ele parece uma melequinha, né? Quando você corta ele. Aqui eles têm o Scrapple, que é como se fosse o fiambre, só que feito de porco. Então é um negócio ainda mais aterrador. E só vende aqui na Pensilvânia. Eu acho que não tem em nenhum outro lugar dos Estados Unidos. Se tiver, sinto pena das pessoas que estão lá. Mas é a mesma coisa do fiambre, vem enlatado daquele mesmo jeito, e quando você abre, ele, sei lá, ele tem uma babazinha que tá dentro da lata. Meu amigo, olha, é um negócio aterrador, mas era a comida das pessoas.
A baba é meio gelatinosa, né?
Muito era a comida das pessoas nessa época, né? Por causa dos problemas da ração e o racionamento de comida, tinha que mandar a comida pro front. E tudo isso ficou, e pra gente que tá no Brasil, que a gente não tem esse mesmo costume de comer comida congelada, comida enlatada, é bem assustador, né? Mas pra eles foi uma situação de: a fábrica tá aqui, a gente tem que fazer alguma coisa com a fábrica, produz aí comida à vontade. E no Havaí, o Havaí especificamente é um dos maiores consumidores de fiambre dos Estados Unidos. Eles têm fiambre com vários sabores diferentes. É.
Caraca!
Eles têm, foi tão forte essa cultura lá, né? Até porque o Havaí tá longe de tudo, né? Os caras também não tinham como tá plantando comida toda, e uma das formas mais simples de manter a população lá era mandar essas desgraças, né? Então virou tipo feijão com arroz dos caras, é o tal do fiambre. Então, o que você imaginar de sabor de fiambre, existe esse sabor lá no Havaí pra galera comer, que é o spam, né, que eles chamam aqui.
Tem uma outra coisa agora, já que a gente tá falando de comida, tem outra coisa que foi inventada na época da Guerra Fria, que tá na casa de todo mundo, e a maioria das pessoas não sabe viver sem.
O quê?
Micro-ondas.
É verdade, o micro-ondas.
Famosa pipoqueira, né?
Famoso esquento que sobrou do almoço, né?
E micro-ondas foi uma dessas invenções assim, meio que por acaso, né?
O malandro lá, o Percy Spencer, era técnico de radar, fazia manutenção, construção e tal, e um dia andava na frente do radar de bobeira, mãozinha na cintura, e viu que o chocolate no bolso derreteu.
Uhum.
E aí ele se ligou que as ondas, as micro-ondas, né, tinham esse poder aí.
Mas então, só lembrando que o micro-ondas, ele não esquenta a sua comida.
É água, né?
Ele agita as moléculas de água, as micro-ondas só agitam as moléculas de água dentro da sua comida, e por isso que ela esquenta, por causa do atrito das moléculas de água lá. Tanto que, normalmente, o prato não esquenta. E se o prato esquentar, é porque a comida que esquentou o prato, não o prato que esquentou. Se você botar um prato no forno, o prato vai esquentar por causa do ar quente em volta do prato, né? Mas não acontece isso no micro-ondas. A única coisa que acontece...
Se você botar um prato no forno, é capaz de estourar. Não faça isso.
Não. É porque são duas formas diferentes de se esquentar, né? Quando você bota alguma coisa no forno, é o ar quente que esquenta o que tá dentro do forno.
É, tanto que quando você faz com micro-ondas, ele esquenta mais rápido, né?
Exato.
E esfria mais rápido também.
Ah, esfria mais rápido? Não reparei
isso. Ele retém o calor diferente e perde calorias mais rápido. Não perde calorias no sentido que fica light, não é isso que eu tô falando.
Mas é basicamente isso, é basicamente agitar, ele serve só pra agitar as moléculas de água dentro da sua comida.
Inclusive, não se deve esquentar copo de água dentro do micro-ondas, é um perigo. Todo mundo faz, mas é um perigo.
Porque a água pode dar uma estourada, né, um negócio assim.
É, quando você pega.
Quando você pega, exatamente.
Ah, e quando você pega, caramba.
É. E tem micro-ondas na Rússia, tá?
Eu esquento, eu vivo a vida louca, né, mas eu sempre dou uma cutucada no copo antes.
Por que que você faz isso? Por que que você vai esquentar água no micro-ondas?
Agora eu tenho esquentado na chaleira, mas eu antes esquentava, porque agora, né, mas antes...
Por que você tá fazendo chá?
Ah, eu não sei, cara. Alguma vez eu fui esquentar água por algum motivo. Eu não tomo chá. Não lembro por que eu esquentei água. Mas eu esquentei. Micro-ondas. Mas eu tinha ciência que é perigoso. Aí eu dava uma cutucada no copo. Tá? Não sei se isso faz... Não faça isso. Assim.
É, meu copo, exato.
Não faça isso. Se você der uma cutucada na sua cara, a culpa não é minha. É. Não faça isso. Eu aviso, é perigoso esquentar água no micro-ondas e botar metais, inclusive, quando ele estiver ligado.
Não bota metal, pelo amor de
Deus. A firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Esse da comida enlatada, eu tenho um caso que eu acho engraçado, que eu como chocolate de tudo que é tipo, e hoje em dia tá nascendo uma moda de chocolate vintage, que é você comer chocolate antigo que foi produzido há bastante tempo. Esses chocolates mais puros, né?
Caraca.
Só cacau e açúcar.
Mas caraca, você ia estar vendendo parada fora da validade como se fosse vintage, é isso mesmo?
Comida vintage, puta merda.
Caraca!
Não, mas ele é doido. De novo, né?
Isso é coisa de mercado, cara. Ah, cara, a gente tá com estoque aqui parado, não vende nada. Vamos chamar de vintage. Foi só vender aquele surpresa de novo. Era tudo estoque parado, é isso mesmo?
Caraca, o cara achou um container em Santos lá, velho, cheio de chocolate surpresa de 85.
Aí raspou o fungo, né? Raspou o fungo que deu.
Ele tá vendendo agora o chocolate. Esbranquiçada de chocolate velho, né?
Exatamente.
Gente, vocês estão zoando, mas é exatamente isso. É o mesmo movimento que houve no vinho e no café.
Não, então, cara, não, cara.
É a mesma coisa. Tem, você escolhe a região, né, a umidade, a altitude, de onde vem o grão do café, se é forasteiro, se é, qual que é o tipo do cacau, se vem da fazenda Lajedo de Ouro na Bahia, tem tudo isso, né, tudo um mercado grande. Mas onde eu quero chegar da Segunda Guerra é que um dos alimentos, além dos alimentos enlatados que o pessoal tinha muito, era o chocolate, inclusive da Hershey's, né, tinha um chocolate específico para os soldados, por uma série de motivos. E esse pessoal do vintage pegou algumas dessas barras do Hershey's de 1940 e bolinha, pra testar. Fez os testes químicos e comeram e tudo mais, e eles estavam em perfeitas condições.
É mesmo? Olha aí.
É, curioso.
Caraca.
Fábricas
é muita química, né? É muita química, né, maluco?
Mas não é porque o Hershey's não tem leite, é isso? Chocolate do Hershey's?
Tem leite eu também. Tem com leite.
Mas falam que é perigoso. O com leite é perigoso fazer isso. Os outros são bem mais seguros.
Sério, assim, eu vou dar uma dica aqui. Se a parada tem mais de 50 anos, é perigoso.
É perigoso.
Assim, não rouba. A não ser que seja vinho, essas paradas, todo mundo sabe que fica... Mas chocolate com 50 anos? 60 anos?
É melhor esquentar água no micro-ondas, né?
Porra, é menos arriscado. Dá uma sacudida na água com uma colher de pau antes de tirar o copo.
Caraca, mano.
o micro-ondas vem de outra invenção também das guerras, que foi o radar, né? Que era...
Verdade, é verdade.
Que era uma das coisas que era uma das grandes preocupações, porque a Luftwaffe era muito eficiente nos ataques, né? E os caras procuraram... Tem até uma versão anterior que eram umas conchas que eles espalharam nas praias da Inglaterra, que a ideia era que as conchas, elas pegassem o barulho dos aviões e retransmitissem esse barulho para que alguém ouvisse e dissesse, olha, tem um avião vindo aqui, mas essas conchas acústicas, elas demoravam muito para detectar o avião. Quando elas detectavam, o avião já estava em cima de você, então você já estava vendo que o avião estava lá, né? Mas ainda chegaram a ser instaladas, ainda tem algumas dessas conchas na Inglaterra, mas o radar foi o que veio depois, que um dia foi em Cambridge, né, lá em Massachusetts, visitar o MIT, na estação de trem de lá, em Kendall Square, tem uma propaganda gigantesca, né, os inventores do radar, os caras que fizeram o radar, mas o radar, na verdade, ele foi inventado em vários lugares ao mesmo tempo, a maior parte do desenvolvimento aconteceu na Inglaterra, e tem até uma história interessante que os caras, eles conseguiram fazer a primeira, o conjunto de radares, os grandes, né, que colocaram na costa da Inglaterra para detectar os aviões alemães chegando lá, mas eles queriam desenvolver um radar menor também para instalar em aviões. A Inglaterra já estava com problemas grandes na guerra, não estavam conseguindo mais produzir as coisas na mesma velocidade, e eles se convenceram, não, vamos pegar a tecnologia que a gente tem, inclusive o magnetron que está dentro dos micro-ondas hoje, talvez não seja mais exatamente o mesmo, né, mas foi o magnetron que os ingleses tinham desenvolvido, que poderia ser o magnetron que ia ser usado nos radares de avião. Pegaram uma equipe e um dos caras pegaram, eles deram uma caixa de ferro para ele e disseram, ó, aqui tá o magnetron do radar, tá o memorando da bomba A, que ajudou também a construção da primeira bomba nuclear, os planos do avião a jato, que um piloto inglês da Força Real Inglesa tinha desenvolvido, pegaram todos esses planos, que eram coisas que eles tinham avançado muito, mas eles não iam ter condições de pegar. Disseram, ó, tu vai pros Estados Unidos, vai mostrar isso aí pros caras e vocês vão desenvolver essa coisa do radar lá nos Estados Unidos. Esse cara acorda de manhã, num dia, com essa caixinha lá dentro do hotel, a caixinha de ferro, ele sozinho pega a caixinha, pega a mala dele, vai pegar o táxi, o cara do táxi, não, você não vai botar essa porra dentro do táxi. O cara olhou a caixa de ferro, deve ter achado estranho, pegou a caixa de ferro com os maiores segredos da Segunda Guerra Mundial, botou em cima do táxi, amarrou com a cordinha e levou pra deixar o cara na estação de trem. Quando o cara chega na estação de trem, aquele pessoal que ajudava a carregar a mala, né? Pega a caixa e sai correndo na frente dele. No meio da galera, atravessando a estação de trem, na loucura, ele, ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Saiu correndo atrás do cara, com medo do cara levar a caixa embora. E finalmente ele chega dentro do trem, entra numa daquelas áreas separadas do trem, né? Que ele senta lá quatro pessoas, aí ele chega, entra, pega as coisas, guarda direitinho, e chega um cara, senta na frente dele e fica olhando pra cara dele. Ele, pronto, agora eu vou morrer aqui. Aí vem duas pessoas pra tentar entrar também, já cabiam quatro, né? O cara disse, não vai, não pode mais entrar ninguém aqui não, fecha a porta. O cara era, ele tava sendo vigiado, ele tava sendo protegido, mas ele não sabia, né? Então ele leva os segredos do radar e essas coisas todas, e vai de trem até um barco, que vai de barco, atravessando o Atlântico, cheio de U-boats, né, da Alemanha, lá, até ele finalmente chegar nos Estados Unidos e entregar essa tecnologia, entregar essas coisas pros americanos, que eventualmente usam isso pra produzir radar em larga escala e colocar radares nos aviões também na Segunda Guerra. E foi uma das coisas que ajudou muito os aliados, porque era muito difícil de você descobrir onde é que os alemães estavam, e os alemães, eles tinham tecnologia, eles usavam, inclusive, ondas de rádio pra marcar os lugares dos bombardeiros. Então, os alemães, estavam muito mais avançados nessa coisa de uso, né, de ondas de rádio e tudo, e quando os aliados conseguiram, quando os Estados Unidos entrou mesmo de vez na guerra, né, começou a produzir muito radar, fez uma diferença grande na guerra, né, no combate entre os dois.
A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Tem uma outra coisa que foi criada por cagada, por acidente, né, e foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, foi a famosa cianoacrilato. Ih, Super Bonder, Super Cola.
Super Bonder.
O cara tava querendo fazer um polímero transparente, o doutor Harry Coover, e se grudou nele todo e criou uma Super Cola, mano.
Caraca.
E acabaram usando na guerra pra fechar ferimentos no campo de batalha, né? Não era muito recomendado. Depois eles descobriram que não era uma boa ideia, porque dava necrose do tecido e tal. Mas durante a guerra, foda-se, né?
Uma necrosinha, mas...
Caraca. Mas era usado. O cara se metia ali, cola, fechava, vambora, depois a gente vê o que acontece.
Cara, na casa de vocês, as pessoas guardavam Super Bonder na geladeira?
Guardavam? Por que no passado?
Por que as pessoas colocam Super Bonder na geladeira, velho? Qual a lógica disso?
Ah, sei lá, pelo mesmo motivo que as pessoas guardam urina na geladeira quando fazem exame de urina.
É viver no limite, é viver no limite.
Isso denota que é uma pessoa de fé. A pessoa tem sempre a esperança de que ela vai poder usar mais de uma vez a Super Bonder.
Não, cara, não é isso. A questão é que a Super Bonder, ele evapora mais rápido em altas temperaturas. No Brasil...
Mas você fecha! Fecha!
Mas não é só isso, cara. Não é questão de fecha. Aí eu vou fechar e vou guardar dentro do forno e não vai acontecer nada? Ela vai explodir.
Não, cara, deixa num lugar, na gaveta.
Ela tem que ficar com a beiça pra cima.
Se você tem que fazer, você tem que jogar fora, porque não adianta, vai colar tudo. Você nunca mais vai poder usar. A tampa, tu não vai abrir.
Cara, se você não lambuzar ela toda e você botar ela na geladeira com a tampa pra cima, você consegue reusar.
Não dá pra não lambuzar.
Claro que dá, gente. É só ser mais cuidadoso. Vocês estão demais.
Sabe o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é você ficar apertando ela pra sair, ela vai estourar e... Blá! Daqueles guichos de Super Bonder pra tudo quanto é lado, é uma bosta isso. Mas olha, falando em negócio de colar ferimento com o Super Bonder, outra coisa que foi inventada na guerra a ver com isso foi o banco de sangue. Porque antigamente, transfusão de sangue era assim, era de um pro outro, maluco. Bota aqui, bota ali e tal. E foi durante a Primeira Guerra Mundial que se descobriu que se você colocasse um anticoagulante no sangue e refrigerasse, você conseguia guardar por alguns dias aquele sangue e poder usar em outras pessoas que precisassem. Então, no desespero da guerra aí, pra salvar vidas.
Outra coisa que foi criada durante guerra foi o serviço de ambulância, né? Não existia, e o primeiro registro de um veículo socorrendo foi em 1489. A rainha falou, manda lá, rainha da Espanha, mandou, salva o garoto.
Ah, é? Mas durante a guerra, é isso?
Exatamente, século XV.
Caraca, mas como é que era essa ambulância?
Era um carro de rico cheio de, pra buscar o príncipe, né?
O pobre fudido que tava lá, né? Quem liga se ele morre, né? Só pra levar os nobres aí.
Provavelmente, né? Porque se a rainha foi acionada, cara, não era qualquer um.
Exatamente.
Mas eu acho, eu não lembro agora exatamente se foi na primeira ou foi na segunda, que eles desenvolveram também as ambulâncias que tinham controle de temperatura, né? Que muitas vezes um dos grandes problemas que acontecia era o cara tava lá, né? O cara tomava um tiro, tava pra morrer, tava no frio impossível. Deixasse o cara no frio, ele com certeza ia morrer. Aí tem até um modelo, que eu vi há poucos dias, um modelo de uma dessas ambulâncias que tinha negócio de esquentar, né? Agora um aquecedor dentro dela que mantinha o cara numa temperatura ideal pra ele não morrer do choque também do gelo quando ele tava em tratamento. Então o cara, eu acho que foi na Primeira Guerra que eles fizeram isso aí. E a Marie Curie, né, lá na Primeira Guerra, ela andava, ela fez, eu não lembro se ela construiu ou se ela era ela que operava. Ela tinha uma ambulância que ela levava raio-x pra fazer exames na galera também lá no, durante a Primeira Guerra. Então ela tava lá operando a maquininha de raio-x pra ver o que é que o cara tinha quebrado, o que é que tinha acontecido durante a Primeira Guerra.
Tem uma também que todo mundo tem no bolso.
O quê?
Câmera digital.
Uma câmera digital não foi versão da Kodak lá nos anos 70?
1976, a NASA tinha os satélites espiões, né? Guerra Fria já.
Uhum.
Tinha os satélites espiões, só que eles tinham um filme e era um problema você recuperar o filme. E aí a NASA lançou o satélite KH-1 Kinan, equipado com uma câmera óptico-elétrica capaz de transmitir as imagens em formato digital.
Transmitir direto, né? Nem, sem...
É o streaming.
Caraca, olha aí, cara.
Primeiro streaming.
Excelente.
Todo mundo achando que o Facebook inventou a internet via satélite, né? Olha a NASA aí. Já tinha feito já muito antes.
Facebook ia inventar a internet via balão, né? Não é o Facebook que tá fazendo isso?
O quê?
Para o Google. Tem uns balões que ficam com rádio soltando sinal de internet pra regiões ermas e tal. Não sei que fim levou esse negócio.
Falando nisso, a internet é uma invenção de militar também, né? Que a gente usa aí todo dia.
Pois é, lá da DARPA lá, que inventou a metade das tecnologias que a gente usa hoje, né? Saiu de algum laboratório lá da DARPA.
Exatamente, cara. É incrível.
As redes sociais, né? Foi inventado pra guerra. Não na guerra, mas pra acabar com a humanidade.
essa é a maior arma que foi inventada.
Zap zap e Facebook, o fim da humanidade.
Paulo, que temos para anunciar este mês da Alura?
Continuamos no começo do ano e a gente tem uma grande novidade, viu, Jovem Nerd? Ali na Alura, a gente está lançando, a gente sempre teve 6 categorias de cursos, que é desenvolvimento front-end, desenvolvimento de apps mobile, programação, infraestrutura, além de design e cursos de business. Agora a gente uniu alguns cursos e criou um monte de outros novos, e a gente tem uma categoria de dados e business intelligence. Então, lá estão os cursos desde o Excel e SQL até o que tem de mais novo nisso de Data Science e Machine Learning, que são dois nomes que bombam, todo mundo quer estudar isso, fica aparecendo essas reportagens malucas de olha quanto ganha um cara de Machine Learning, essas promessas malucas aí. Mas está muito bem estruturado, quem estruturou foi, curiosamente, o meu irmão, Guilherme Silveira, que é matemático.
Olha aí, chama nepotismo.
E que gosta muito desse assunto e que aplica isso dentro da empresa. Está muito bem estruturado, tanto que no final de cada uma dessas formações de Data Science e de Machine Learning, o desafio um é você analisar dados, notas e ratings de filmes de uma base tipo IMDb, que chama MovieLens, e no de Machine Learning é para você trabalhar com a base do Enem, para você tirar conclusão, dado o perfil socioeconômico, se você consegue prever qual que vai ser a nota do Enem das pessoas. Então, são questões práticas sendo resolvidas usando essas tecnologias, essas teorias que estão muito na moda.
Maravilha! E você sabe que você tem o desconto de 10% entrando em alura.com.br/promoção/nerd. Certo?
É isso aí. Vai lá e conhece essas profissões novas que todo mundo fala que é a profissão do futuro, mas que é a profissão do presente. É interessante tanto para quem é de programação quanto para quem gosta muito de Excel, planilha, engenharia. Faz bastante sentido.
Profissão do futuro é ser robô. Pegar o emprego de todo mundo. Seja um robô.
Eu ouvi uma frase que eu achei bem legal esses dias, que é: todo mundo que trabalha com alguma coisa de tecnologia acaba enfiando a mão no Excel. E as pessoas falam que hoje o Python é o novo Excel. Não à toa, essa linguagem de programação está em vários desses cursos, desde o zero. E é uma coisa muito legal para você que é planilheiro, que trabalha com finanças, está conhecendo e lá aprender com a gente.
Ah, vou aproveitar aqui e dar um outro recado, que nós estaremos juntos na Campus Party, não é verdade?
É verdade. Olha aí. Conte mais.
Dia 14 de fevereiro, 8 horas da noite, estaremos no palco de Startups falando de podcast como business.
Olha só, muito bom.
Eu fui convidado, hein? Olha só, obrigado pelo convite, Azaghal.
Sou Paulo Silveira, muito bom.
Estaremos nós, eu, Alexandre, Paulo e também Guga Mafra, para falar, né, cada um com uma visão diferente de como é esse negócio de podcast.
Muito bom, então você vai à Campus Party, vá ver a gente lá, não esqueça.
Vai ser uma espécie de Nerd Tech Cast.
Exato.
Guga.
É verdade. Um Guga Nerdcast Tech.
Ao vivo, se vocês quiserem estar lá, é na área open, né? Na área livre, qualquer um pode assistir, pode colar lá se quiser. É simples. Dia 14 do 2, o palco de startups é na área open, onde todo mundo pode ir.
Exatamente.
Na Campus Party.
Excelente. Valeu, valeu, galera. Até mês que vem.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.